Jornal Câmara dos Deputados.
Mudança na análise de medidas provisórias está na pauta da semana.
Câmara anula multas registradas por radares fora do padrão.
Parlamentares destacam a importância do programa Bolsa Família.
O Bolsa Família completou 12 anos de existência e, segundo Zé Geraldo, do PT do Pará, ajudou a erradicar a fome crônica no Brasil. Para o deputado, o apoio do programa permitiu a inclusão social e financeira de 14 milhões de famílias, elevando as condições de educação, saúde e trabalho.
No entendimento de Valmir Assunção, do PT baiano, o Bolsa Família revolucionou o processo de distribuição de renda no Brasil. Segundo o parlamentar, o programa repassa um valor médio de R$ 163,57 por família.
Dezenas de países consideram o programa Bolsa Família como o maior e mais bem-sucedido programa de combate à pobreza. Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, criticou aqueles que sustentam que o programa é eleitoreiro e um estímulo à vagabundagem.
Citando Nelson Mandela, que dizia que o combate à desigualdade social não é uma questão de caridade, e sim uma questão de justiça, Valmir Pracidelli, do PT de São Paulo, comemorou os 12 anos do programa Bolsa Família.
Na Bahia, 1 milhão e 800 mil famílias são atendidas pelo programa Bolsa Família. Mário Negro Monte Júnior, do PP, elogiou a política social do governo federal, que beneficia em todo o Brasil cerca de 50 milhões de pessoas.
Padre João, do PT de Minas Gerais, destacou a importância do Bolsa Família. Ele frisou que em 12 anos, mais de 40 milhões de brasileiros saíram da extrema miséria. Segundo o deputado, a qualidade de vida do povo pode ser atestada pela redução da mortalidade infantil e da evasão escolar.
Moroni Torgan, do DEM do Ceará, criticou a possibilidade de corte de 10 bilhões de reais de recursos para o Bolsa Família. O parlamentar sugeriu que, em vez de o executivo retirar dinheiro dos que precisam, aumente a arrecadação sobre os lucros dos bancos.
Na opinião de Alexandre Baldi, do PSDB de Goiás, o Bolsa Família é um programa de transferência de renda fundamental para os brasileiros, principalmente no momento de crise e desemprego. O deputado demonstrou indignação com a possibilidade de reduzir os recursos do programa.
Como relator setorial do Trabalho, Previdência e Assistência Social da Comissão Mista de Orçamento, João Fernando Coutinho, do PSB de Pernambuco, também se posicionou contrário ao corte de 10 bilhões de reais do programa Bolsa Família.
Desenvolvimento Regional.
A entrega de 3 mil casas do programa Minha Casa Minha Vida nas cidades de Barreiras, Irecê, Dias d'Ávila e Feira de Santana, na Bahia, foi comemorada por Caetano, do PT. Ele agradeceu ao governo federal por beneficiar mais de 11 mil pessoas nos municípios baianos.
Quase 100 casas do programa Minha Casa Minha Vida já estão prontas há mais de um mês para serem entregues na cidade de Aparecida do Taboado, em Mato Grosso do Sul. Carlos Marum, do PMDB, reclamou da demora e pediu que o governo federal concretize de uma vez a entrega das unidades.
Caio Maniçoba, do PHS, destinou emenda no valor de R$ 1.400.000 para a compra de equipamentos e para a reforma do Hospital Municipal de Floresta, em Pernambuco. O deputado ressaltou que a cidade é referência na área da saúde e que os recursos vão ajudar a melhorar a estrutura do hospital.
A cidade fluminense de Volta Redonda foi considerada uma das melhores cidades do Brasil, segundo matéria divulgada pela revista Isto É. Deley, do PTB, parabenizou a atual gestão administrativa do município por desenvolver melhorias para os 300 mil habitantes.
No aniversário de 76 anos de emancipação política, Serrania, em Minas Gerais, ganhou de presente a sede da Câmara Municipal de Vereadores. Caio Nárcio, do PSDB, informou que a sede própria vai economizar anualmente cerca de R$ 15 mil com aluguéis.
Candiba, na Bahia, completou 53 anos de emancipação política em 10 de outubro. José Rocha, do PR, participou dos festejos que incluíram a entrega de diversas obras de infraestrutura para os moradores locais.
O aniversário do município mineiro de Santa Vitória, no último dia 9, foi lembrado por Marcos Montes, do PSD. Como parte das comemorações, serão entregues obras de infraestrutura no distrito de Chaveslândia.
Comissões.
Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprova projeto que torna nulas as multas de trânsito aplicadas por equipamentos fora dos padrões.
Como não precisa passar pelo plenário da Casa, o texto segue direto para análise do Senado Federal.
Multas de trânsito registradas por radares fora das normas do CONTRAN poderão ser anuladas. A Câmara aprovou o projeto que invalida multas aplicadas com base em aparelho eletrônico ou equipamento audiovisual instalado em desacordo com a regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. O relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Marcos Rogério, do PDT de Rondônia, afirmou que o projeto torna mais clara a necessidade de o equipamento estar de acordo com as normas do CONTRAN.
Por exemplo, foi aferido pelo Inmetro, pelo menos dentro dos 12 meses de instalação, porque a cada 12 meses ele tem que ser aferido pelo Inmetro. Ele está instalado de acordo com as exigências? Houve estudos sobre o índice de veículos que passa por ali, o índice de acidentes, enfim, sobre a necessidade desse equipamento? Além de outros aspectos, porque quando você tem essa fiscalização permanente, você vai aferir se o equipamento está medindo de forma correta.
O deputado Ronaldo Fonseca, do PROS do Distrito Federal, é autor do projeto que foi motivado por uma investigação do Ministério Público do DF sobre o uso irregular dos pardais eletrônicos.
Eram radares que estavam colocados ali como arapuca mesmo, para poder tentar pegar o cidadão para cobrar multas. Na verdade, uma indústria de multas. Daí eu elaborei um projeto de lei para que dê ao cidadão a proteção, o direito de recorrer todas as vezes que ele for multado por um radar eletrônico, audiovisual. Ele terá condições de questionar se esse radar está ou não dentro das normas do CONTRAN.
O projeto que permite a anulação de multas registradas por pardais eletrônicos fora das normas do CONTRAN já passou por todas as comissões da Câmara e segue agora para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Georgia Moraes.
A atividade humana está mudando o clima no mundo. A atividade dos deputados está mudando a sua vida. A Rádio Câmara acompanha essas mudanças. Fique atualizado. Acesse radio.câmara.gov.br e assine o boletim eletrônico.
Economia. Está em discussão mudança do marco regulatório do petróleo com a volta do regime de concessão. José Stedley, do PSB Gaúcho, defende o regime de partilha, afirmando que se a Petrobras for bem administrada, pode trazer bons rendimentos para o Brasil. O que não vai acontecer se a exploração for entregue a multinacionais.
A Agência Nacional do Petróleo realizou mais uma rodada de licitações de blocos exploratórios. Ao todo, foram oferecidos 266 blocos, mas apenas 37 foram arrematados. Para Davidson Magalhães, do PCdoB da Bahia, o processo demonstra que existe espaço para as pequenas e médias indústrias de petróleo crescerem no Brasil.
Rodrigo Martins, do PSB, está preocupado com a possibilidade de privatização da empresa de águas e esgotos do Piauí. O deputado se solidarizou com os funcionários da companhia, lembrando que houve audiência pública na Câmara Municipal, mas nenhuma solução foi encontrada.
Segundo Vitor Lipe, do PSDB de São Paulo, o descontrole econômico nas contas públicas deixou os municípios em uma situação dramática, em especial no setor de saúde. O parlamentar espera que o governo federal encontre solução para as prefeituras.
Heitor Xu, do PSB do Rio Grande do Sul, elogiou a decisão da Câmara de respeitar a norma jurídica atual, que considera que a negociação coletiva não pode contrariar ou inviabilizar os direitos já garantidos na CLT e na Constituição.
Augusto Carvalho, do SD do Distrito Federal, criticou a tentativa do governo de barrar o julgamento das chamadas pedaladas fiscais no Tribunal de Contas da União. Ele classificou a atual administração do Brasil de irresponsável.
Para Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo, a recomendação do TCU de reprovar as contas do governo federal é uma ação constitucional que fundamenta a abertura do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff.
Silvio Costa, do PSC de Pernambuco, afirmou que a decisão do Tribunal de Contas da União foi política e não jurídica. Antes de condenar o governo federal, o deputado sugeriu que integrantes da oposição observem as próprias pendências na justiça.
Para Marcon, do PT Gaúcho, os ataques contra o governo federal podem ser considerados uma tentativa de golpe. Ao criticar a campanha que vem sendo feita contra a atual administração do país, o deputado antecipou que a análise das contas rejeitadas pelo TCU será feita em tempo recorde pelo Congresso Nacional.
Agricultura.
Mauro Pereira, do PMDB gaúcho, agradeceu o apoio dos parlamentares para a criação da Frente em Defesa e Valorização da Produção Nacional de Uvas, Vinhos, Espumantes e Derivados. O colegiado vai buscar dar apoio ao setor que está fazendo a diferença na produção das bebidas.
Cobrança indevida de água em função de passagem de ar na tubulação dos hidrômetros é tema de debate nesta quarta-feira na Câmara.
A Comissão de Defesa do Consumidor realiza nesta quarta-feira audiência pública para discutir a cobrança do consumidor de gastos inexistentes registrados em hidrômetros, ocasionados pela passagem de ar na tubulação. Para o deputado Celso Russomano, do PRB Paulista, que solicitou o debate, a reunião vai ajudar o consumidor a se proteger dos abusos cometidos pelas companhias de água.
E as companhias de água teimam em dizer que o hidrômetro não marca a passagem do ar. Então nós vamos montar uma bancada, um aquário, e vamos fazer por um hidrômetro e vamos fazer o ar passar pelo hidrômetro e vão ver se gira ou não, entendeu? Elas ultrapassam os limites do suportável, chegam a mandar 40% de ar nas tubulações e, infelizmente, o consumidor paga essa conta sem saber o que está acontecendo.
Entre os convidados para o debate sobre a cobrança indevida de água nos hidrômetros, em razão da passagem de ar na tubulação, estão representantes do Ministério Público, do Inmetro, da Sabesp, da Caesb, do Procon e da UFMG. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Transportes.
Vanderlei Macris, do PSDB, esclareceu que a decisão de tornar secretos os documentos do metrô de São Paulo foi técnica e partiu do segundo escalão da Secretaria dos Transportes Metropolitanos. Ele informou que a medida já foi revogada pelo governo paulista.
A audiência pública realizada em Campinas discutiu a exportação no aeroporto de Viracopos. Presidente da Subcomissão Permanente de Comércio Exterior, Luiz Lauro Filho, do PSB de São Paulo, avalia que a exportação é uma das ferramentas para que o Brasil saia da crise econômica.
Educação.
A audiência pública na Câmara debateu o assédio ideológico nas escolas de educação básica. Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, observou que o tema está presente no dia a dia das instituições de ensino e a obrigação do Estado Democrático de Direito proteger e zelar pela boa e plural formação dos alunos.
O Sistema S, formado por SENAC, SENAI, SENAT e SENAR, entre outros, está negociando com o governo federal subsídios a serem investidos no sistema. Alex Canziani, do PTB do Paraná, sugeriu que seja incluída no acordo a abertura de centros de formação de professores.
Saúde.
O ataque ao Hospital dos Médicos Sem Fronteiras, no Afeganistão, deixou 22 mortos. Como médico, Odorico Monteiro, do PT do Ceará, demonstrou solidariedade com os profissionais de saúde, ressaltando que a organização presta serviço em mais de 66 países.
Tramita na casa projeto de lei que obriga o SUS a fornecer medicamentos contra o câncer de mama metastático às pessoas mais carentes. Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia, explicou que muitas mulheres morrem precocemente nesta fase da doença porque não podem comprar os remédios.
Homenagem.
Arnon Bezerra, do PTB do Ceará, manifestou pesar pelo falecimento do ex-deputado federal Mauro Sampaio no início de outubro. De acordo com o parlamentar, Mauro Sampaio projetou a cidade de Juazeiro do Norte como um destino turístico religioso no Brasil.
Segurança Pública.
A onda de violência registrada em Rio Branco preocupa Léo de Brito, do PT. Em busca de uma solução, o Ministério da Justiça e o governo do Acre providenciaram o deslocamento de 15 presos para presídios de regime disciplinar diferencial na capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, e em Mossoró, no Rio Grande do Norte.
Heráclito Fortes, do PSB, criticou a intenção do governo do Piauí de privatizar a segurança pública do Estado. O parlamentar cobrou explicações sobre as notícias divulgadas na imprensa que tratam do assunto. Na sua opinião, uma eventual privatização vai prejudicar a segurança pública e a carreira de policiais e delegados.
O lançamento da Frente Nacional de Mobilização Povo Sem Medo foi registrada por Ivan Valente, do PSOL de São Paulo. O parlamentar informou que movimentos sociais, populares, partidos políticos e entidades se uniram para lutar pela mudança social.
Ciência e tecnologia.
Durante a audiência pública na CPI dos crimes cibernéticos, Sandro Alex, do PPS do Paraná, criticou o governo federal por financiar publicidade em sites que possuem conteúdos ilícitos, como, por exemplo, pornografia. Ele informou que vai apresentar um termo de ajuste de conduta para regulamentar a propaganda na internet.
Votação.
A pauta de votações do plenário esta semana prevê alterações na análise de medidas provisórias para proibir a inclusão de temas não relacionados ao conteúdo original da MP.
Outro assunto que promete debates polêmicos é o projeto que permite a anistia para os crimes de sonegação fiscal e evasão de divisas de quem declarar dinheiro mantido no exterior de origem legal.
Cobrança de impostos sobre recursos mantidos no exterior e mudanças na análise de medidas provisórias são destaques do plenário nesta semana. Em resposta à interpretação do Supremo Tribunal Federal de que não cabe colocar nas medidas provisórias temas não relacionados ao conteúdo original da proposta, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, afirmou que vai pautar uma proposta de emenda à Constituição que muda as regras das MPs.
E parece que a comissão, depois que eu falei que ia votar para o plenário, acabou votando, então a ideia é levá-la para o plenário.
A PEC muda prazos para a análise de medidas provisórias na Câmara e no Senado e proíbe a inclusão de temas diferentes do texto original, o chamado jabutis. Outro item previsto para o plenário é projeto de lei com urgência constitucional que já tranca a pauta das sessões ordinárias e permite a anistia para os crimes de sonegação fiscal e evasão de divisas de quem declarar dinheiro mantido no exterior de origem legal e pagar imposto de renda e multa sobre o valor. O deputado José Mentor, do PT de São Paulo, presidiu a comissão especial que analisou a proposta. Ele afirma que o projeto se faz mais necessário diante do momento de crise econômica que o país vive.
Nós temos recursos de brasileiros que estão no exterior, que saem daqui ilegalmente, mas que poderiam estar aqui no Brasil produzindo riqueza, emprego, receita, atividade econômica e impostos. E com esses impostos ajudar a arrecadação que o Brasil está tão precisando hoje.
Já o deputado Paulderney Avelino, do DEM do Amazonas, é contra a proposta.
Há um aperto no mundo inteiro contra dinheiro ilegal. E o governo está abrindo uma porta gigantesca, um portão com uma avenida larga para a entrada desses recursos que não sabemos exatamente qual a origem dele.
A pauta do plenário também está trancada por medida provisória que autoriza o reajuste de taxas cobradas pela Agência Nacional do Cinema, ANCINE, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, IBAMA, e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Eleições.
Jair Bolsonaro, do PP Fluminense, fez um apelo aos parlamentares para que aprovem a proposta de emenda à Constituição, que trata do voto impresso. Na opinião do deputado, somente com o comprovante será afastada a possibilidade de fraudes nas urnas.
Odelmo Leão, do PP de Minas Gerais, anunciou a formação de um novo bloco partidário, sem a participação do PMDB. O deputado registrou que pretende manter uma posição independente do bloco, formado, além do PP, pelo PTB, PSC e PHS, e que juntos somam 81 deputados.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Para você, uma boa noite.
Uma boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
Você que é servidor público e estava esperando uma boa oportunidade para se qualificar, escute essa. O Tribunal de Contas da União está oferecendo 5 cursos à distância, tudo gratuito, oferecido via internet. O TCU preparou um curso de convênios com a utilização do Siconv. Outra possibilidade é você estudar a legislação básica de licitações, pregão e registro de preços. Curso também importante para gestores é o de planejamento de obras públicas. E não para por aí, você também pode aprender mais a respeito dos controles na administração pública. E para fechar, o TCU está oferecendo um curso de planejamento governamental e gestão orçamentária e financeira. Agora é só fazer a sua matrícula no portal do TCU em Educação Corporativa, mas é melhor correr, pois as inscrições se encerram nesta quarta-feira, dia 28.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.